Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 26 de fevereiro. Hoje aqui em Washington começámos o dia com neve, lá fora neste momento 0 graus centígrados. Vamos estar aqui, como sempre, durante hora e meia. Eu vou estar, como sempre, também na apresentação nos primeiros 30 minutos, onde na produção está o Elvin Sangano e na assistência técnica Glenn Von Callio. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. A imprensa internacional identificou famigerado membro do Estado Islâmico. A Rússia adverte o Ocidente contra novas sanções. Nos primeiros 30 minutos estamos dedicados à Angola. A guarda presidencial impede prisão de alegado assassino de militante da Casa CE.
E houve uma resistência ativa para não capturar o indivíduo por parte dos soldados ligados à guarda presidencial onde se encontra o indivíduo.
A companhia de pneus Goodyear pagou subornos em Angola e os subornados trabalhavam para conhecidas companhias.
Sonangol, Edel, Serviço Nacional de Alfândegas, Companhia de Diamantes de Catoca, que é a pertença da Endiama, Serviço Nacional das Alfândegas.
Entre outras, nós vamos ter mais reportagens. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e de outras reportagens. Para já, as notícias hoje com a Mayra de La Saleta.
Informações veiculadas pela imprensa indicam que o militante encapuçado do Estado Islâmico e autor da decapitação de reféns foi supostamente identificado. Contudo, peritos em questões de segurança advertem para a possibilidade dessas informações não serem dignas de crédito. As informações indicam que o carrasco é Mohamed Emouazi, um indivíduo alto, expressando-se em inglês londrino e conhecido por Jihadi John. Duas fontes governamentais americanas disseram à agência Reuters que os investigadores acreditam que se trata de Emouazi, mas fontes dos serviços secretos europeus dizem que a história pode ser mais complicada do que isso.
A Rússia advertiu os países ocidentais acerca da aplicação de mais sanções, afirmando que essas ameaças demonstram que o Ocidente se opõe a fazer vingar as tréguas no leste da Ucrânia. Tanto os Estados Unidos como alguns líderes europeus ameaçaram impor sanções mais duras a Moscou se a Rússia não deixar de apoiar os separatistas pró-russos. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse hoje que essas ameaças servem para desviar as atenções da necessidade de se garantir o cessar-fogo, que só recentemente começou a ser observado.
Um bombista suicida talibã bateu contra uma coluna de viaturas da embaixada turca na capital afegã, provocando a morte a pelo menos duas pessoas. Um porta-voz da polícia em Cabul indicou que os indivíduos de nacionalidade turca se encontram entre os que foram mortos no ataque que ocorreu no exterior da missão e não muito longe do palácio presidencial afegão. O setor militar turco indicou que o ataque visou a viatura que transportava a equipa de segurança do enviado turco Ismail Aramaz. Os talibã reivindicaram de imediato a responsabilidade do ataque, mas referiram que visava uma coluna de tropas dos Estados Unidos.
A União Africana manifestou hoje a sua preocupação com a divulgação de um relatório dos Serviços de Inteligência da África do Sul que revelou a existência de um plano para assassinar em 2012 a presidente da Comissão Africana, Nkosazana Dlamini Zuma. O relatório faz parte de um grupo de telegramas secretos que foram revelados pela cadeia de televisão Al Jazeera e o jornal inglês Guardian. Os documentos referiram a um plano para assassinar Dlamini Zuma em Addis Abeba logo após a sua eleição. Documentos dos serviços secretos da África do Sul, divulgados pela Al Jazeera ontem, revelaram que aqueles serviços receberam alertas de que os assassinos tinham chegado a Addis Abeba 3 dias antes de Dlamini Zuma ter assumido o cargo. O ministro sul-africano da Segurança do Estado, David Malyobo, manifestou a sua preocupação com as fugas de informação e disse que elas podem minar os serviços de informações.
Na Somália, fontes da segurança indicaram que várias granadas de morteiro atingiram o palácio presidencial em Mogadíscio, num ataque reivindicado pelo grupo militante Al-Shabaab. Al-Shabaab, por seu lado, reivindicava que várias granadas atingiram o interior do complexo, desconhecendo-se se o ataque causou baixas. O mesmo grupo foi responsável pelo ataque bombista contra um hotel em Mogadíscio, que causou a morte a pelo menos 25 pessoas, incluindo 2 responsáveis governamentais, e provocou ferimentos no vice-primeiro-ministro.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar com algo que um advogado descreveu de uma flagrante violação da lei por elementos da Guarda Presidencial de Eduardo dos Santos. Agentes foram tentar prender um elemento da Guarda Presidencial acusado de ter assassinado há mais de um ano um militante da Casa CE. A Guarda Presidencial teria impedido a lei de seguir os seus trâmites. Manuel José.
Segundo Miguel Francisco, há 3 meses que o mandado de captura foi zerado pelo tribunal contra o presumível assassino de Hilbert Ganga. Apenas a semana passada, os serviços de captura da Polícia de Investigação Criminal de Luanda se fizeram ao local onde eventualmente se encontra o soldado da Guarda Presidencial. A resposta das tropas, segundo Miguel Francisco, não foi nada amigável.
Deslocaram-se lá junto da Guarda Presidencial e houve uma resistência ativa para não capturar o indivíduo. Isso é a informação que eu tenho.
Resistência por parte de quem, doutor?
Por parte dos soldados ligados à Guarda Presidencial, onde se encontra o indivíduo, o arguido. Ofereceram uma forte resistência.
Nesta ordem de ideias, o causídico acredita que a única maneira de se contornar isso é por via de pressão da mídia.
É publicitário para ver se haja mecanismo de pressão para que as pessoas cumpram a lei. É que ninguém está acima da lei. O presidente da República diz que ninguém está acima da lei. E num Estado de Direito como é o nosso, ninguém está de lei. Trata-se de um homicídio. E com a publicidade que se conhece e com a gravidade de como se cometeu esse crime. O que é que um soldado que dispara contra alguém mortalmente, presumo que ninguém o mandou. Agora, se há autoria moral, isto não me perguntem. Isso vamos provar em sede da discussão e porção da prova em sede do tribunal.
Hilbert Ganga foi morto em novembro de 2013, quando com outros colegas colavam panfletos sobre uma manifestação nas imediações do Palácio Presidencial. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Sem dúvida, um caso a continuar a seguir. A conhecida companhia de pneus Goodyear vai pagar uma multa às autoridades americanas por ter pago suborno a funcionários de diversas empresas estatais e privadas de Angola. O Eduardo Ferro tem os pormenores.
A companhia aceitou pagar uma multa de 16 milhões de dólares à Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos por subornos pagos pelas suas subsidiárias em Angola e no Quênia. A comissão tinha acusado a Goodyear de não ter tomado medidas para impedir o pagamento de subornos de mais de 3 milhões e 200 mil dólares durante um período de 4 anos, devido à falta de controle sobre as suas filiais na África subsaariana. A lei americana proíbe companhias americanas de pagarem subornos para obter negócios. Segundo aquilo que foi oficialmente divulgado aqui nos Estados Unidos, a subsidiária da Goodyear em Angola subornou empregados das seguintes companhias angolanas: Sonangol, Edel, Serviço Nacional de Alfândegas, Companhia de Diamantes de Catoca, que é a pertença da Endiama, Serviço Nacional das Alfândegas, Companhia de Construção Engevia, a Companhia Unicargas e ainda a Companhia Russa de Minas Alrosa. A Comissão de Títulos e Câmbios disse que os subornos tinham sido contabilizados como gastos legítimos das suas subsidiárias e que esses gastos transferidos depois para as contas da empresa. A Goodyear concordou em entregar 14 milhões e 100 mil dólares em lucros desses negócios e pagar juros de 2 milhões e 100 mil dólares. Não se sabe desse montante qual a quantia que foi paga em subornos em Angola e qual que foi paga no Quênia. A Goodyear disse que ela própria tinha iniciado uma investigação depois de receber informações confidenciais sobre pagamentos ilícitos efetuados em 2011. A Goodyear disse que tinha depois enviado os resultados da sua investigação interna à Comissão e ao Departamento de Justiça, acrescentando que está em vias de vender os seus negócios em Angola. Num acordo com a Comissão de Títulos e Câmbios, a Goodyear prometeu também fortalecer as suas medidas anticorrupção.
Era o Eduardo Ferro. O governador do Banco Nacional de Angola, José Pedro Moraes Júnior, confirmou a intenção do governo de impor um imposto aos rendimentos gerados no país que são enviados para o estrangeiro. A percentagem do imposto e quem será abrangido ainda estão por definir. Nós entramos em contacto com o economista Carlos Rosado de Carvalho, que é também o diretor do jornal Expansão, a quem começámos por perguntar Qual vai ser o impacto deste imposto?
Na prática, o que esta contribuição vai fazer, o que esta taxa vai fazer, é tornar mais caras as transferências para o exterior. Na prática, é como se o Kwanza fosse desvalorizado. É como se tivessem que dar mais Kwanzas para comprar os dólares. E, portanto, isso naturalmente é negativo para quem faz transferências para o exterior. E, portanto, e não são apenas empresas, são também os particulares, são os trabalhadores que estão em Angola e que fazem transferências para as suas famílias nos respectivos países. Agora, as empresas, aquelas que conseguirem passar para o consumidor, digamos assim, final, as taxas, vão fazê-lo. Agora, duvido que haja muita gente ou muitas empresas que o consigam fazer. Aliás, uma parte importante desses contratos de assistência técnica até são ao Estado, não é?
Sim.
E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. O que seria normal era que as empresas tentassem repercutir essa taxa nos seus clientes,
exatamente
no Estado. Agora, se conseguirão ou não, depende. Haverá os setores onde há mais concorrência, provavelmente não conseguirão, noutros coisas. Agora, e os particulares também serão afetados por isso. E, portanto, como as transferências se tornam mais caras, é natural também, é isso que o governo pretende, digamos assim, refriar o ritmo dessas transferências ao tornar-se. Quando uma coisa se torna mais cara, a procura dessa coisa diminui. Portanto, é o que acontece nos bens, não é?
Exatamente.
Aumentando o preço, diminui a procura. E, portanto, o governo pretende, dessa maneira, aliviar a pressão sobre as reservas. Portanto, pretende que menos pessoas comprem, queiram divisas para transferir para o estrangeiro. Essa é uma parte. A outra parte é que os cofres do Estado vão ganhar com isso, não é? Portanto, se é criada uma taxa, naturalmente essa taxa reverte para onde? Reverte a favor do Estado. E, portanto, isto numa altura em que o governo se confronta com uma forte diminuição das receitas públicas por causa da diminuição do preço do petróleo, isto naturalmente vem aliviar a pressão sobre o orçamento geral do Estado. Dito isto, enfim, estas são as consequências, digamos assim. Eu, pessoalmente, não acho que o que seria normal e o que seria melhor era que se deixasse desvalorizar o quanto. Como eu dizia no princípio, isto é o equivalente a uma desvalorização. Só que é uma desvalorização para apenas alguns. E esses alguns quem são? Os das invisíveis correntes. E, portanto, uma desvalorização do Kwanza, do meu ponto de vista, é mais transparente, no sentido de que trata todos da mesma maneira.
Sim. De momento, não tem nenhuma ideia de qual vai ser esta taxa, não?
Nós, no Expansão, na semana passada, avançamos com uma taxa de 15% a 18%. Quando o Expansão noticiou isso provocou, digamos assim, algum burburinho, houve mesmo quem dissesse que isso iria provocar o êxodo dos expatriados, e portanto admito, enfim, não sei, mas face às reações negativas que houve, eventualmente admito que a taxa pode ser mais baixa, enfim, mas não sabemos.
Claro. Era o Dr. Carlos Rosado de Carvalho, ele é economista e diretor do jornal Expansão. Nós já aqui falámos do crime em Malanje, mesmo da chegada do crime organizado à província. Para combater o fenómeno do crime, a polícia quer agora instituir conselhos de segurança pública nos bairros. Isaías Soares.
A prevalência da criminalidade é de 5 a 6 crimes dia em toda a extensão da província de Malanje e constitui preocupação para as autoridades administrativas e policiais locais. A população é chamada a cooperar com a Polícia Nacional, que implementou nos últimos anos o policiamento de proximidade em todo o país, que será reforçado em Malanje com a criação dos conselhos de segurança pública, anunciou quarta-feira nesta cidade o comandante provincial em exercício da corporação, subcomissário Pedro André Quiambe.
Nesse policiamento de proximidade estamos a orientar as comunidades no sentido de constituir os seus conselhos de segurança pública. Esses conselhos de segurança pública certamente não vão substituir a polícia, mas sim com a polícia e com os governos locais resolverem problemas de segurança pública. Eles tratam por eles mesmos os seus assuntos relativos à segurança pública e informarem, dão a conhecer a polícia e os governos.
A diferença abismal entre o número de cidadãos em relação ao de agentes no território provincial deixa os responsáveis que garantem a segurança pública numa situação embaraçosa.
Com relação forças, população, nós estamos na ordem de 2 mil cidadãos para um polícia. Universalmente não é essa. Pedimos à população e principalmente os jovens para se enquadrarem na polícia. Sabemos que desses jovens jovens trazem os seus maus hábitos e costumes e vícios, mas também temos o currículo deles. Fomos buscar os currículos deles, os órgãos vocacionados para efeito. Desses elementos há alguns que têm já passagens por unidades da polícia ou mesmo que tenham já sido julgados ou condenados pelos tribunais. Mas também estamos a dar uma oportunidade de dar emprego às pessoas.
Comandante Provincial em Exercício da Polícia Nacional, Subcomissário Pedro Quiambe, durante um debate radiofónico realizado no âmbito das realizações do 39º aniversário da criação da corporação, a ser assinalado a 28 deste mês. Isaías Flores e Malães, para a Voz da América.
Ouvintes, ao microfone convosco João Santa Rita, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América, a transmitir em português para a África, e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. Não se esqueça, ouvinte, que pode ver as nossas reportagens em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Rafael Saqueita Savimbi, secretário nacional para a mobilização urbana da UNITA. Ele é deputado da UNITA e, como o nome indica, é filho do fundador do partido, Jonas Savimbi. E agora vamos falar aqui de uma das instituições de ensino de mais prestígio em Angola. Falamos do Instituto do Petróleo, em que as propinas já tinham aumentado o ano passado de 300 mil kwanzas para 400 mil kwanzas. Pois este ano, segundo nos diz o Fernando Caetano, vai aumentar ainda mais para 600 mil kwanzas. E a culpa, diz o diretor, é do preço do petróleo.
A notícia caiu no auditório do Instituto como uma bomba no seio dos pais encarregados de educação, que estavam visivelmente surpreendidos e aborrecidos. Como forma de justificar o aumento das propinas, o diretor-geral da instituição, Domingos Francisco, afirmou que este ano letivo está a iniciar num contexto marcado por particular complexidade e exigências acrescidas, não apenas para a direção da escola, como para toda a comunidade escolar. Para Francisco, a acentuada redução do preço do petróleo no mercado internacional e a instabilidade vigente no mercado petrolífero vão naturalmente condicionar toda a ação presente e futura do Instituto Nacional de Petróleos. Esta conjuntura também vai afetar o ritmo de implementação do plano de ações e a execução dos projetos em carteira, como a aquisição de novos equipamentos didáticos e pedagógicos, o que para ele é absolutamente compreensível. A nível das intervenções das infraestruturas físicas, a ação do INP, segundo o seu diretor-geral, irá cingir-se ao absolutamente necessário, podendo vir a ocorrer no final deste ano letivo algumas obras de reabilitação nos dormitórios masculinos.
Este quadro de crise determinou, como não podia deixar de ser, a decisão de se proceder a um relativo incremento na comparticipação dos alunos, solicitando-se às famílias um esforço financeiro suplementar na sua participação nos custos da formação dos vossos filhos, nossos filhos e educantes.
O diretor-geral do Instituto Nacional de Petróleos anunciou também a criação de um centro de arrecadação de receitas para o futuro da escola, que, segundo Domingos Francisco, terá de ser gerida na perspectiva da realização de ações de prospeção, mobilização, negociação e concretização de novos contratos de formação profissional determinadas às empresas petrolíferas. Recorde-se que 70% dos alunos são provenientes da capital do país, Luanda, seguindo-se às demais províncias como Kwanza Sul, Benguela, Uambo, Huila, Namibe, Bié, Alange, Kwanza Norte, Cabinda e Zaire. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Página desportiva, começamos hoje com os jogos da Liga Europa de Futebol, segunda mão dos oitavos de final. Há grandes jogos em perspectiva em Itália, Fiorentina-Tottenham na primeira mão em Londres, empata uma bola. Borussia Mönchengladbach recebe o Sevilha na primeira mão em Espanha, o Sevilha ganhou por 1-0. O Salzburgo da Áustria recebe também o Villarreal, também de Espanha, na primeira mão em Espanha. Villarreal ganhou por 2-1. Na Turquia vai haver fogo. Besiktas recebe o Liverpool. Primeira mão em Inglaterra, Liverpool ganhou por 1-0. E quando equipas inglesas jogam na Turquia, há sempre barulho. Vários jogos, portanto, de muito interesse em Lisboa. Sporting tem missão difícil. Alguns diriam impossível. Perdeu na primeira mão na Alemanha com o Wolfsburg 2-0. Wolfsburg em segundo lugar no campeonato alemão. Marco Silva é o treinador do Sporting.
Sinto-me com uma ambição enorme que faço questão de passar à nossa equipa também. Nós, equipa técnica, juntamente com os jogadores, todo o grupo de trabalho acredita muito, tem uma enorme ambição, reconhecendo a dificuldade do desafio que teremos pela frente. Mas há aqui uma questão que nós não abdicamos. Se não formos nós a acreditar naquilo que é o nosso trabalho, naquilo que nós podemos fazer no campo, juntamente com a nossa massa adepta, que estará presente também, jogando na nossa casa, e nós, enquanto nos for possível, com todas as nossas forças, iremos encarar de uma forma positiva e sempre com a ambição de que ainda é possível para nós inverter este resultado.
Era Marco Silva. Já Dieter Hecking, treinador do Wolfsburg, mostrou-se cauteloso, apesar da vantagem de 2-0 na primeira mão.
Eu acho que este 2-0 no primeiro jogo é bom para nós, mas não tem nada a ver que a situação ainda está resolvida. Ainda espera para nós um jogo muito complicado. Como eu já falei, o Sporting tem uma equipa muito boa, com muita qualidade individual, e por isso vai ser um jogo onde precisa mesmo a mesma exibição que tínhamos nos últimos jogos. Queremos continuar assim, mas sabemos que vai ser um jogo complicado para nós.
Era Dieter Hecking, treinador do Wolfsburg. Fala bem português o alemão, que hoje está em Lisboa, no estádio do Sporting. E falando do Sporting, o avançado Nani, que está emprestado pelo Manchester United, diz que não sabe o que se vai passar com o seu futuro com o Manchester. Ninguém falou com ele desde que chegou a Lisboa. Continuamos com o futebol, agora com a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes. Ontem a grande surpresa foi como o Mónaco foi a Londres destroçar o Arsenal. 3-1. Arsenal, que no campeonato inglês parecia estar a recuperar a sua forma. Ontem parecia uma equipa construída à pressa, desconjuntada, foi despedaçada pela disciplina do Mónaco. Arsenal já está com o pé na rua, prestes a dizer bye-bye à competição. No outro jogo de ontem, o campeão de Espanha, o Atlético Madrid, foi à Alemanha. Perdeu com o Bayer Leverkusen por 1-0. Com estes jogos, terminou assim a primeira mão dos oitavos de final da Liga e das 16 equipas em jogo. Podemos dizer que duas já passaram. O Real Madrid, que ganhou fora ao Schalke por 2-0, e o Mónaco. O Barcelona deve também ter carimbado a sua passagem, pois foi a Inglaterra bater o Manchester City por 2-1. De resto, está tudo por decidir. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos na Flórida, duas equipas do estado em luta. Orlando Magic jogou em casa, mas perdeu com Miami, 93-90. Atlanta, 104. Dallas, 87. Nova Orleans, 102. Brooklyn, 96. O Denver jogou em casa e perdeu com o Phoenix, 110-96. Boston, 115. Nova York, 94. Charlotte foi até Chicago ganhar, 98-86. Milwaukee, 104. Filadélfia, 88. Houston, 110. Los Angeles Clippers, 105. Outra equipa de Los Angeles, os Lakers, foi até Utah ganhar, 100-97. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, está em descalabro. Ontem foi até Minnesota e perdeu, 97-77. Voz da América a transmitir em português para a África, a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Vai realizar-se amanhã aqui em Washington uma segunda ronda de conversações entre os Estados Unidos e Cuba, que visam a normalização das relações entre os dois países. Conforme o Eduardo Ferro nos diz, há ainda assuntos contenciosos na agenda. Eduardo.
Depois de um primeiro encontro em Havana, as duas partes reúnem-se na sexta-feira aqui em Washington. No momento em que os dois lados se preparam para debater as suas relações diplomáticas, as questões dos direitos humanos em Cuba e a sua designação pelos Estados Unidos como país patrocinador de terrorismo mantêm-se em pano de fundo. O congressista democrata Elliot Engel integrou a delegação americana que se deslocou recentemente a Cuba. Ele afirma que a questão dos direitos humanos foi abordada durante o encontro com a delegação cubana.
I believe the ball is now in the Cuban government's court to respond by ending the harassment.
Acho, disse Engel, que a bola está agora do lado dos cubanos. Eles devem responder com o termo da perseguição de ativistas políticos e libertando os presos políticos. No momento em que o secretário de Estado americano John Kerry testemunhava perante uma comissão da Câmara dos Representantes aqui em Washington, a legisladora republicana Ileana Ross-Lehtinen afirmou que nas duas últimas semanas o governo cubano deteve mais de 300 ativistas da oposição, entre os quais Berta Soler, uma destacada dissidente. Uma alta entidade do Departamento de Estado afirmou, entretanto, que a questão dos direitos humanos não deverá ser a principal a ser abordada nas conversações de sexta-feira, mas afirmou que os Estados Unidos esperam formalizar um calendário para o futuro diálogo sobre este assunto.
Era o Eduardo Ferro. Mais adiante na nossa emissão, ele vai voltar aqui para falar desse assunto com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão das relações Estados Unidos-Cuba. O Eduardo Ferro, aliás, vai entrar aqui de serviço dentro de pouco mais de 3 minutos para apresentar a segunda meia hora da nossa emissão, segunda meia hora em que vamos, como sempre, ter reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. Vamos estar concentrados em Moçambique com várias reportagens vindas desse país. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Faltam aqui em Washington num dia frio, 0 graus lá fora. Neste momento aqui na capital americana, 12 horas a 27 minutos e 15 segundos. Eu vou-me despedir dos ouvintes até amanhã, até às 12h30, dentro de 2 minutos e meio. Vamos ficar com Fall Out Boys, Centuries. We'll be right back.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, Rússia adverte contra mais sanções ocidentais. Carrasco encapuçado do Estado Islâmico, alegadamente identificado. Somália, Al-Shabaab ataca Palácio Presidencial. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, se o ouvinte estiver nesse país, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção é Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, mais precisamente em Nampula, onde voluntários da Cruz Vermelha Moçambicana estão a ser alvo de perseguições por parte da população, que os acusa de estarem na origem do surto de cólera que assola a província desde o mês de janeiro. Adina Solé, com mais pormenores.
Segundo Hermínia Silva, secretária provincial da Cruz Vermelha de Moçambique, a desinformação sobre as diarreias e a cólera contribui negativamente para o desenvolvimento das atividades comunitárias. Em fevereiro, um grupo de voluntários foi escorraçado do populoso bairro de Namicopo e outro foi ameaçado de morte por populares quando pretendia introduzir cloro em fontes de água potável. Populares de Nampula dizem que a cólera é uma doença cuja proveniência é do conhecimento do governo. Hermínia Silva afirma, no entanto, que as boas práticas de higiene são a melhor forma de prevenir a doença.
Temos problemas é desinformação. O que acontece é que a população, quando os voluntários chegam às casas, proferem algumas palavras que não são muito boas, mas não chegam a ter agressão. É certo que numa comunidade nem todos têm o mesmo comportamento. Cada um tem o seu tipo de comportamento e, infelizmente, há aqueles que o comportamento não é assim tão bom. Nós trabalhamos numa equipe multissetorial, onde a polícia está envolvida. E esses casos todos são reportados à polícia e eles, sempre que possível, dão seguimento.
Alguns voluntários da Cruz Vermelha de Moçambique em Nampula, entrevistados pela Voz da América, revelaram estar a ser impedidos de realizar os trabalhos de sensibilização e distribuição de produtos de tratamento da água nas comunidades.
Catarina Antônia Américo, sou voluntária da Cruz Vermelha desde 2001. Para trabalhar na comunidade este tempo, primeiro é preciso paciência e carinho, porque lá na comunidade cada povo que está lá tem o seu comportamento. Então, o voluntário tem que entrar lá com carinho, né? Quando entra numa casa, saber como é que pode falar com a população. Explicar que a cólera não vem através do governo, como outros dizem. Vem através de falta de higiene.
Eusébio Antônio João, sou voluntário há 2 anos. É o que me levou a ser voluntário. Quando eu estava lá na comunidade, vi as pessoas a passar a mar. Eu não tinha como assim, ajudar assim pessoalmente. Tinha que me integrar numa instituição. A mensagem que eu deixo é das pessoas tratarem água, não consumirem só água assim, não tratada, com certeza. Ou, caso não ter certeza, ferver aquela água. Há moradores que nos recebem bem e encorajam-nos também para continuarmos a dar a mensagem.
À semelhança dos anos anteriores, líderes comunitários locais também estão a ser alvos de ameaça pelo mesmo motivo. Recorda-se que no distrito de Lalaua, um secretário foi espancado até a morte na semana passada. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Cerca de 500 mil trabalhadores mineiros na África do Sul, incluindo mais de 30 mil moçambicanos, vão ser submetidos a testes de tuberculose a partir deste ano, tal como refere de seguida Simeão Pauano.
O facto foi revelado pelo ministro sul-africano da Saúde, Aron Motsoaledi, acrescentando que, se for mesmo necessário, as famílias dos mineiros poderão ser integrados no processo de rastreio e monitoria nos países de origem, ou seja, Moçambique, Lesoto e Suazilândia. Cerca de 70 mineiros moçambicanos morrem por ano vítimas de doenças e acidentes de trabalho. A tuberculose, agravada por infecções de HIV, é considerada uma preocupação de saúde pública entre os mineiros. O delegado do Ministério Moçambicano de Trabalho, Emprego e Segurança Social na África do Sul, Adelino Espanha Muxenga, diz que o Ministério Moçambicano da Saúde já tem conhecimento do assunto de teste de tuberculose aos mineiros.
Este problema de tuberculose é, de facto, uma questão já de saúde pública, pelo menos para os mineiros moçambicanos?
Sim, tanto que existe uma seguradora, portanto, aqui na África do Sul, que é uma instituição do governo, portanto, todo trabalhador mineiro que deixa de trabalhar nas minas, quando termina o seu contrato, obrigatoriamente é submetido primeiro a exame médico, através da Junta de Saúde, que chama o Medical Bureau da África do Sul, portanto, ele submete à Junta de Saúde. Depois de tudo, é que depois, seja por qualquer motivo de despedimento do trabalho, portanto, o trabalhador deve ser submetido a exame de saúde e deixa para ver se pode ser compensado ou não. Mas esses exames demoram muito tempo, mais de 6 meses. É por isso que muitos trabalhadores, quando saem, vão para Moçambique, já não têm capacidade de voltar outra vez, de vir reclamar, ou às vezes, quando já o seu pedido sai, já não é informado.
Entretanto, mais de 220 trabalhadores mineiros moçambicanos regressaram a casa no mês passado, ou seja, em janeiro, por terem terminado seus contratos na África do Sul. Trata-se de um processo normal previsto no acordo assinado entre Moçambique e África do Sul em 1964 sobre o fornecimento da mão de obra às minas. Os contratos são renováveis anualmente, mas alguns trabalhadores podem desistir ficando em casa. No entanto, o número de trabalhadores moçambicanos nas minas da África do Sul está a baixar drasticamente nos últimos anos por causa da pressão de organizações sindicais sul-africanas que defendem o recrutamento de jovens locais em detrimento de estrangeiros. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. Enquanto se aproxima da data da realização da mesa redonda com os doadores internacionais, marcada para 26 de março em Bruxelas, as autoridades da Guiné-Bissau avançam com preparativos. Esse foi um dos temas que animou o encontro de ontem entre o presidente José Mário Vaz e o chefe do governo Domingos Simões Pereira, numa altura em que ainda prevalece uma certa tensão institucional entre as duas personalidades. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
O encontro acontece num ambiente de grande crispação institucional entre os dois. O presidente da República, José Mário Vaz, e o chefe de governo, Domingos Simões Pereira, não têm achado consenso em vários assuntos de governação. Facto que, nos últimos meses, azedou profundamente a relação entre estes dois órgãos da soberania. Por exemplo, tais são duas evidências, entre várias que perfilam por aí: a exoneração do ministro da Administração Interna, assim como o receio manifestado publicamente pelo presidente da República na exploração dos recursos minerais do país. Mas, ao seu estilo cauteloso em abordar questões da imprensa, mesmo sendo delicadas, o primeiro-ministro simplificou assim o cenário em presença.
O que eu posso lhe garantir é que nós temos tratado assuntos muito delicados com o senhor presidente da República. Eu estou satisfeito com o facto de nenhum de nós fugir às questões, mesmo às questões difíceis. Abordamos as questões e, quando elas são realmente delicadas, temos que levar mais tempo na sua análise, na sua abordagem. Ele, enquanto Presidente da República, eu, enquanto Chefe do Governo. É o que temos feito, eu não tenho razões de queixa. Penso que é o país, é a governação, é todo o ambiente político que sai realmente reforçado.
O Chefe do Governo falava hoje de manhã à saída de um encontro com o Presidente da República. Um encontro onde se falou também dos preparativos em curso sobre a realização da tão esperada Mesa Redonda.
O Presidente da República manifestou interesse em conhecer em detalhe esses documentos. Vamos facultar ao Sr. Presidente da República, com a nossa disponibilidade para fazer uma apresentação a ele, a toda a equipa e a mais pessoas que ele queira convidar.
Mesa Redonda Bissau e seus parceiros em Bruxelas foi um dos temas do encontro hoje entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Uma oportunidade em que se falou ainda de outros assuntos ligados à governação. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
No seu receptor continua a Voz da América. Estamos aí. Estamos a emitir a partir de Washington esta emissão em português para a África da Voz da América. O governo americano está a acompanhar com muita atenção a eleição presidencial na Nigéria no próximo mês e atos idênticos em cerca de uma dezena de estados africanos. A secretária de Estado adjunta para os assuntos africanos, Thomas Greenfield, considera a eleição na Nigéria um termómetro do continente. Álvaro Lugero Andrade.
A Nigéria é o país mais populoso de África, é a maior economia e também o maior produtor de petróleo do continente. Por este e outros motivos, entre eles a presença cada vez maior do grupo radical islâmico Boko Haram, altos funcionários dos Estados Unidos estão a acompanhar a eleição presidencial do próximo mês, considerada importantíssima pela administração Obama. A eleição estava marcada para o passado dia 14, mas foi adiada devido às ameaças do grupo Boko Haram e ao facto de mais de 1 milhão de pessoas estarem deslocadas e, portanto, impedidas de votar. A subsecretária de Estado americana para Assuntos Africanos, Linda Thomas Greenfield, disse a jornalistas esta semana que foi pessoalmente informada pelas autoridades nigerianas de que as eleições serão realizadas no final de março.
Estamos a acompanhar esta eleição, que será um termómetro para todo o continente. O mundo e o continente estão a assistir, vizinhos da Nigéria também. A nossa esperança é que a eleição seja livre, justa, transparente e pacífica, e que os resultados reflitam a vontade do povo da Nigéria.
Thomas Greenfield revelou ainda que os Estados Unidos estão a trabalhar com cerca de uma dezena de países africanos que realizam eleições em 2015 e 2016, incluindo Burundi e a Etiópia. Outra preocupação dos americanos, segundo a secretária de Estado adjunta para os assuntos africanos, é a tendência recente de líderes africanos de mudar a Constituição de modo a se perpetuarem no poder, como tentou recentemente o presidente Joseph Kabila da República Democrática do Congo.
A nossa política, de modo geral, tem sido a de apoiar as mudanças que os próprios africanos têm defendido. Portanto, não estamos apenas a pressionar o presidente Kabila para honrar a Constituição do seu país. Estamos a pressionar outros países para honrarem as suas Constituições, porque é isso que ouvimos dos povos africanos.
Entretanto, em relação à Nigéria, o secretário do Estado Adjunto para Assuntos Públicos, Douglas Friends, manifestou a preocupação da administração Obama com o facto de o governo nigeriano ter negado vistos a jornalistas estrangeiros que pretendiam cobrir as eleições.
I think what that very unfortunate prohibition does.
Eu acho que essa proibição é muito infeliz, aumentando assim a responsabilidade dos jornalistas nigerianos de cobrirem eles sozinhos as eleições. Devem assegurar de forma objetiva e honesta que todos os participantes tenham uma correta cobertura e que a eleição seja justa e verdadeira. A ausência de um grande contingente de jornalistas estrangeiros é lamentável, mas não é determinante, disse o secretário do Estado americano adjunto para assuntos públicos, Douglas Friends, ao manifestar a sua discordância com a recusa do governo da Nigéria de conceder vistos a jornalistas estrangeiros para cobrir as eleições que devem acontecer a 28 de março.
Entidades oficiais cubanas e americanas reúnem-se amanhã para uma segunda ronda de conversações acerca do reatamento das suas relações diplomáticas. Depois de um primeiro encontro em Havana, as duas partes reúnem-se na sexta-feira aqui em Washington. No momento em que os dois lados se preparam para debater as suas relações diplomáticas, as questões dos direitos humanos em Cuba e a sua designação pelos Estados Unidos como país patrocinador de terrorismo mantêm-se em pano de fundo. O congressista democrata Elliot Engel integrou a delegação americana que se deslocou recentemente a Cuba. Ele afirma que a questão dos direitos humanos foi abordada durante o encontro com a delegação cubana.
I believe the ball is now in the Cuban government's court to respond by ending the harassment.
Acho, disse Engel, que a bola está agora do lado dos cubanos. Eles devem responder com o termo da perseguição de ativistas políticos e libertando os presos políticos. No momento em que o secretário de Estado americano John Kerry testemunhava perante uma comissão na Câmara dos Representantes, aqui em Washington, a legisladora republicana Ileana Ross-Lehtinen afirmou que, nas duas últimas semanas, o governo cubano deteve mais de 300 ativistas da oposição, entre os quais Berta Soler, uma destacada dissidente. Por seu lado, o secretário de Estado americano John Kerry afirmou que Cuba deve ser julgada pelas suas futuras ações.
Don't measure it by where it is today. Não julguem Cuba por aquilo que é hoje, disse Kerry. Julguem-na pelo que começará a acontecer quando este processo de normalização se verificar e quando tivermos uma oportunidade para pressionar acerca dessas questões. Palavras de John Kerry. Uma alta entidade do Departamento de Estado afirmou, entretanto, que a questão dos direitos humanos não deverá ser a principal a ser abordada nas conversações de sexta-feira, mas afirmou que os Estados Unidos esperam formalizar um calendário para futuro diálogo sobre este assunto.
Aqui em Washington, nos estúdios da Voz da América, no seu receptor, continua a emissão em português para a África. A Comunidade Económica dos Países da África Ocidental, a CDAO, realizou em Abidjan a sua primeira conferência ministerial sobre os cidadãos sem Estado. As Nações Unidas sustentam que existem pelo menos 750 mil pessoas na África Ocidental que são consideradas apátridas. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
A Guiné e a Serra Leoa recusam-se a reconhecer-lhes a nacionalidade. A Guiné tem regras estritas sobre quem pode obter um passaporte ou cartão de identidade. A pessoa deve poder falar uma língua local e identificar a terra natal dos pais. O vice-presidente da Câmara de Conakry, Ahmed Traoré, afirma que a lei se destina a impedir as fraudes e a polícia tem detido várias pessoas.
Hoje, l'autorité guinéenne a mis en place un comité de supervision et de surveillance pour obtenir donc le passeport.
Traoré indica que as autoridades instalaram uma comissão de vigilância para entrevistar as pessoas e avaliar se qualificam como guineenses. O candidato deve falar uma língua local e ser capaz de dizer um provérbio. A lei, todavia, afeta indivíduos que não têm qualquer intenção criminosa, tais como os guineenses que viveram ou cresceram no estrangeiro e regressam a casa. Os que fugiram da guerra civil na Serra Leoa e os que têm vivido na Guiné há mais de uma década também não conseguem obter os documentos. O barbeiro de 40 anos de idade, Mansaré, nasceu na Guiné, mas os pais mudaram-se para a Serra Leoa quando ele tinha 2 anos de idade. Os pais foram mortos na guerra. Mansaré indica não saber o que fazer, tem-lhe sido recusada a documentação por não falar uma língua local. Considera a Guiné o seu país, mas é-lhe recusado os direitos básicos. Se regressar à Serra Leoa, chama-me guineense. A Serra Leoa recusa-se a documentação, por isso vai permanecer na Guiné até morrer. Yusuf Camará, de 13 anos, mudou-se da Serra Leoa para Conakry com o pai guineense, mas as pessoas ainda o tratam como se fosse estrangeiro. Yusuf adianta que quando o pai morreu, o senhorio despediu e desde então tem vivido nas ruas. Não vai à escola e tem efetuado trabalhos menores. Segundo ele, as pessoas dizem que não é guineense e já foi detido várias vezes pela polícia. As Nações Unidas indicam que a maioria das pessoas sem Estado nasceram nessa qualidade. Sem certificados de nascimento ou documentos de identidade, não podem inscrever-se na escola, não podem casar, abrir uma conta bancária ou comprar terra. As perspectivas de trabalho são limitadas.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. Apesar da crise económica que afeta a Rússia, a popularidade do presidente Putin está a atingir níveis recorde. As sanções económicas do Ocidente contra Moscovo não reduziram, portanto, a interferência russa na Ucrânia, não reduziram a sua popularidade. Analistas dizem que ele está empenhado em restaurar a imagem da Rússia, em colocar o país que, segundo ele, lhe compete no mundo. Ana Guedes.
President Vladimir Putin marking the Defender of the Fatherland Day in Moscow Monday to honor Russia's military victories and war veterans. But it was the fall of the Soviet Empire in 1991 that defines Mr. Putin's vision, says Edward Lucas, author of the book The New Cold War.
He once feels that Russia was cheated in the 1990s, that the Soviet Union was humiliated and toppled by the West, and it's time to get back what was lost, both in terms of status but also in terms of territory.
Western leaders say that vision is being rolled out in Ukraine.
Realmente uma peça muito interessante sobre o presidente russo Vladimir Putin, infelizmente na versão em inglês. Um problema técnico impediu-nos de passar a versão em português. Prometemos que numa próxima oportunidade voltaremos a esta questão da popularidade do presidente russo, que está em alta, apesar da intervenção na Ucrânia e apesar também dos problemas económicos com que o país se debate. Mas para já, aqui na Voz da América, como habitualmente, vamos ficar com a página desportiva e o João Santa Rita.
Na página desportiva, começamos hoje com os jogos da Liga Europa de Futebol, segunda mão dos oitavos de final. Há grandes jogos em perspectiva em Itália. Fiorentina-Tottenham na primeira mão em Londres empata uma bola. Borussia Mönchengladbach recebe o Sevilha na primeira mão em Espanha. O Sevilha ganhou por 1-0. O Salzburgo da Áustria recebe também o Villarreal, também de Espanha, na primeira mão em Espanha. Villarreal ganhou por 2-1. Na Turquia vai haver fogo. Besiktas recebe o Liverpool. Primeira mão em Inglaterra, Liverpool ganhou por 1-0. E quando equipas inglesas jogam na Turquia, há sempre barulho. Vários jogos, portanto, de muito interesse em Lisboa. Sporting tem missão difícil. Alguns diriam impossível. Perdeu na primeira mão na Alemanha com o Wolfsburg 2-0. Wolfsburg em segundo lugar no campeonato alemão. Marco Silva é o treinador do Sporting.
Sinto-me com uma ambição enorme, que faço questão de passar à nossa equipa também. Nós, equipa técnica, juntamente com os jogadores, todo o grupo de trabalho acredita muito, tem uma enorme ambição, reconhecendo a dificuldade do desafio que teremos pela frente. Mas há aqui uma questão que nós não abdicamos. Se não formos nós a acreditar naquilo que é o nosso trabalho, naquilo que nós podemos fazer no campo, juntamente com a nossa massa adepta, que estará presente também, jogando na nossa casa, e nós, enquanto nos for possível, com todas as nossas forças, iremos encarar de uma forma positiva e sempre com a ambição de que ainda é possível para nós inverter este resultado.
Era Marco Silva. Já Dieter Hecking, treinador do Wolfsburg, mostrou-se cauteloso apesar da vantagem de 2-0 na primeira mão.
Eu acho que este 2-0 no primeiro jogo é bom para nós, mas não tem nada a ver que a situação ainda está resolvida. Ana espera para nós um jogo muito complicado. Como eu já falei, o Sporting tem uma equipa muito boa, com muita qualidade individual, e por isso vai ser um jogo onde precisa mesmo a mesma exibição que tínhamos nos últimos jogos. Queremos continuar assim, mas sabemos que vai ser um jogo complicado para nós.
Era Dieter Hecking, treinador do Wolfsburg. Fala bem português o alemão, que hoje está em Lisboa, no estádio do Sporting. E falando do Sporting, o avançado Nani, que está emprestado pelo Manchester United, diz que não sabe o que se vai passar com o seu futuro com o Manchester. Ninguém falou com ele desde que chegou a Lisboa. Continuamos com o futebol, agora com a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes. Ontem a grande surpresa foi como o Mónaco foi a Londres destroçar o Arsenal. 3-1. Arsenal, que no campeonato inglês parecia estar a recuperar a sua forma. Ontem parecia uma equipa construída à pressa, desconjuntada, foi despedaçada pela disciplina do Mónaco. Arsenal já está com o pé na rua, prestes a dizer bye-bye à competição. No outro jogo de ontem, o campeão de Espanha, o Atlético Madrid, foi à Alemanha. Perdeu com o Bayer Leverkusen por 1-0. Com estes jogos, terminou assim a primeira mão dos oitavos de final da Liga e das 16 equipas em jogo. Podemos dizer que duas já passaram. O Real Madrid, que ganhou fora ao Schalke por 2-0, e o Mónaco. O Barcelona deve também ter carimbado a sua passagem, pois foi a Inglaterra bater o Manchester City por 2-1. De resto, está tudo por decidir. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos na Flórida, duas equipas do estado em luta. Orlando Magic, que jogou em casa, mas perdeu com Miami, 93-90. Atlanta, 104. Dallas, 87. Nova Orleans, 102. Brooklyn, 96. O Denver jogou em casa e perdeu com o Phoenix, 110-96. Boston, 115. Nova York, 94. Charlotte foi até Chicago ganhar, 98-86. Milwaukee, 104. Filadélfia, 88. Houston, 110. Los Angeles Clippers, 105. Outra equipa de Los Angeles, os Lakers, foi até Utah ganhar, 100-97. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, está em descalabro. Ontem foi até Minnesota e perdeu, 97-77.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, vai ser Rafael Savimbi, secretário nacional para a mobilização urbana da UNITA, deputado por aquele partido e filho de Jonas Savimbi. Portanto, amigo ouvinte, participa amanhã no Angola Fala Só da Voz da América para colocar as suas questões a Rafael Savimbi. E tempo ainda aqui na Voz da América para recordarmos as principais notícias e informações veiculadas pela imprensa indicam que o militante encapuçado do Estado Islâmico, autor da decapitação de reféns, foi supostamente identificado. Contudo, peritos em questões de segurança advertem para a possibilidade dessas informações não serem dignas de crédito. As informações indicam que o carrasco é Mohamed Mwazi, um indivíduo alto, expressando-se no inglês londrino e conhecido por Jihadi John. Duas fontes governamentais americanas disseram à agência Reuters que os investigadores acreditam que se trata de Mwazi, mas fontes dos serviços secretos europeus dizem que a história pode ser mais complicada do que isso. A Rússia advertiu os países ocidentais acerca da aplicação de mais sanções, dizendo que essas ameaças demonstram que o Ocidente se opõe a fazer vingar as tréguas no leste da Ucrânia. Tanto os Estados Unidos como alguns líderes europeus ameaçaram impor sanções mais duras a Moscovo se a Rússia não deixar de apoiar os separatistas pró-russos. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse hoje que essas ameaças servem para desviar as atenções da necessidade de garantir o cessar-fogo que só recentemente começou a ser observado. Um bombista suicida talibã fez embater contra uma coluna de viaturas da embaixada turca na capital afegã o seu veículo, provocando a morte de pelo menos duas pessoas. Um porta-voz da polícia em Cabul disse que um indivíduo de nacionalidade turca se encontra entre aqueles que morreram no ataque. A União Africana manifestou hoje a sua preocupação com a divulgação de um relatório dos serviços secretos da África do Sul, revelando a existência de um plano para assassinar em 2012 a presidente da Comissão, Noxazana Dlamini Zuma. O relatório faz parte de um grupo de telegramas secretos que foram revelados pela cadeia televisiva Al Jazeera e pelo jornal inglês The Guardian. Os documentos referiram-se a um plano para assassinar Dlamini Zuma em Addis Abeba logo após a sua eleição. Na Somália, fontes dos serviços de segurança disseram que várias granadas de morteiro atingiram o palácio presidencial em Mogadíscio, num ataque que foi reivindicado pelo grupo militante Al-Shabaab. Al-Shabaab, por seu lado, reivindicava que várias granadas tinham atingido o interior do complexo, desconhecendo se o ataque causou ou não baixas. O mesmo grupo foi responsável pelo ataque bombista contra um hotel de Mogadíscio, que causou a morte de pelo menos 25 pessoas, incluindo dois responsáveis do governo, e que provocou ferimentos no vice-primeiro-ministro. A organização Al-Shabaab tem vindo a atacar repetidamente alvos governamentais e civis na Somália nestes últimos anos. Amigo ouvinte, foram estas as principais notícias aqui na Voz da América. Temos pela frente mais meia hora de emissão que será apresentada pelo Paulo Oliveira. Durante este último segmento desta emissão em português para a África da Voz da América, teremos aqui, como habitualmente, uma conversa sobre questões de saúde entre Ana Guedes e a doutora Nídia. Falaremos também acerca da perseguição de que estão a ser alvo elementos da Cruz Vermelha Moçambicana na região de Nampula, acusados de andarem a disseminar a cólera que se faz sentir naquela região. Falaremos também acerca da situação política na Guiné-Bissau. Amigo ouvinte, fique connosco com a Voz da América.
A Voz da América continua a transmitir em português. Continuamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu nublado, temperatura de 1 grau Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, em cronômetro, o Desma Conan, o Mariano Bartolomeu e a Doris Dodson, a assistência técnica de Dan Crafton. Títulos das principais notícias desta hora. A imprensa indica ter sido identificado o encapuçado do Estado Islâmico. A Rússia adverte os países ocidentais contra novas sanções ocidentais. Bombista suicida embate contra viaturas da embaixada turca em Cabul. 26 de fevereiro, quinta-feira de 2015, estaremos com as perguntas da saúde à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como um editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde voluntários da Cruz Vermelha em Nampula são alvo de ameaças e de perseguições por parte da população que os acusa de estar na origem do surto de cólera que assola a província desde o mês de janeiro. Os detalhes com a Adina Soalé.
Segundo Hermínia Silva, secretária provincial da Cruz Vermelha de Moçambique, a desinformação sobre as diarreias e a cólera contribui negativamente para o desenvolvimento das atividades comunitárias. Em fevereiro, um grupo de voluntários foi escorraçado do populoso bairro de Namicopo e outro foi ameaçado de morte por populares quando pretendia introduzir cloro em fontes de água potável. Populares de Nampula dizem que a cólera é uma doença cuja proveniência é do conhecimento do governo. Hermínia Silva afirma, no entanto, que as boas práticas de higiene são a melhor forma de prevenir a doença.
Temos problemas é desinformação. O que acontece é que a população, quando os voluntários chegam às casas, proferem algumas palavras que não são muito boas, mas não chegam a ter agressão. É certo que numa comunidade nem todos têm o mesmo comportamento. Cada um tem o seu tipo de comportamento e, infelizmente, há aqueles que o comportamento não é assim tão bom. Nós trabalhamos numa equipe multissetorial, onde a polícia está envolvida. E esses casos todos são reportados à polícia e eles, sempre que possível, dão seguimento.
Alguns voluntários da Cruz Vermelha de Moçambique em Nampula, entrevistados pela Voz da América, revelaram estar a ser impedidos de realizar os trabalhos de sensibilização e distribuição de produtos de tratamento da água nas comunidades.
Catarina Antônia Américo, sou voluntária da Cruz Vermelha desde 2009. Para trabalhar na comunidade este tempo, primeiro é preciso paciência e carinho, porque lá na comunidade cada povo que está lá tem o seu comportamento. Então o voluntário tem que entrar lá com carinho, né? Quando entra numa casa, saber como é que pode falar com a população. Explicar que a cólera não vem através do governo, como outros dizem, vem através de falta de higiene.
Eusébio Antônio João, sou voluntário há 2 anos. É o que me levou a ser voluntário. Quando eu estava lá na comunidade, via as pessoas a passarem mal. Eu não tinha como assim, ajudar assim pessoalmente, tinha que me integrar numa instituição. A mensagem que eu deixo é das pessoas tratarem água, não consumirem só água assim, não tratada, com certeza. Ou caso não ter certeza, ferver aquela água. Há moradores que nos recebem bem e encorajam-nos também para continuarmos a dar a mensagem.
À semelhança dos anos anteriores, líderes comunitários locais também estão a ser alvos de ameaça pelo mesmo motivo. Recorda-se que no distrito de Lalaua, um secretário foi espancado até a morte na semana passada. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Dina. Enquanto se aproxima a data da realização da mesa redonda com os doadores internacionais, marcada, aliás, para 26 de março na cidade de Bruxelas, as autoridades governativas da Guiné-Bissau avançam os preparativos. Este foi um dos temas que animou o encontro entre o presidente José Mário Vaz e o chefe do governo Domingos Simões Pereira, isto numa altura em que ainda prevalece clima de tensão institucional entre aquelas duas entidades. Detalhes com Lassana Kassama.
O encontro acontece no ambiente de grande crispação institucional entre os dois. O presidente da República, José Mário Vaz, e o chefe de governo, Domingos Simões Pereira, não têm achado consenso em vários assuntos de governação. Facto que, nos últimos meses, azedou profundamente a relação entre estes dois órgãos da soberania. Por exemplo, tais são duas evidências, entre várias que perfilam por aí. A exoneração do ministro da Administração Interna, assim como o receio manifestado publicamente pelo presidente da República na exploração dos recursos minerais do país. Mas, ao seu estilo cauteloso em abordar questões da imprensa, mesmo sendo delicadas, o primeiro-ministro simplificou assim o cenário em presença.
O que eu posso lhe garantir é que nós temos tratado assuntos muito delicados com o Sr. Presidente da República. Eu estou satisfeito com o facto de nenhum de nós fugir às questões, mesmo às questões difíceis. Abordamos as questões e, quando elas são realmente delicadas, temos que levar mais tempo na sua análise, na sua abordagem. Ele, enquanto Presidente da República, eu, enquanto Chefe do Governo. É o que temos feito, eu não tenho razões de queixa. Penso que é o país, é a governação, é todo o ambiente político que sai realmente reforçado.
O Chefe do Governo falava hoje de manhã à saída de um encontro com o Presidente da República. Um encontro onde se falou também dos preparativos em curso sobre a realização da tão esperada Mesa Redonda.
O Presidente da República manifestou interesse em conhecer em detalhe esses documentos. Vamos facultar ao Sr. Presidente da República com a nossa disponibilidade para fazer uma apresentação a ele, a toda a equipa e a mais pessoas que ele queira convidar.
Mesa Redonda, Bissau e seus parceiros em Bruxelas foi um dos temas do encontro hoje entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Uma oportunidade em que se falou ainda de outros assuntos ligados à governação. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
A empresa petrolífera estatal angolana Sonangol vai licitar este ano 15 novas concessões para pesquisa e produção de petróleo nas bacias angolanas do Congo e do Namibe, disse em Luanda o presidente da empresa. Acrescentou que a Sonangol prevê concluir este ano também a licitação de 10 blocos nas bacias terrestres do Congo e do Kwanza, lançada em 2014. Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África a sul do Saara e o governo pretende atingir este ano uma produção diária de 1,83 milhões de barris, mas de acordo com os números apresentados pela Sonangol, a produção de petróleo em Angola diminuiu 2,6% em 2014 face ao ano anterior para 1,671 milhões de barris por dia e o lucro da concessionária pública caiu 77% para 710 milhões de dólares. O Parlamento angolano aprovou na generalidade a proposta de lei de revisão do Orçamento Geral do Estado, que comporta receitas estimadas em 5,4 bilhões de kwanzas contra 7,2 bilhões inicialmente previstos. O documento a ser agora analisado na especialidade foi elaborado com base no preço do barril de petróleo a 40 dólares contra os 81 dólares da versão anteriormente aprovada. A proposta de revisão prevê um déficit orçamental de 6,2%, uma taxa de juro básica no intervalo entre 7% e 9% e um saldo negativo na conta corrente do país, equivalente a 19% do produto interno bruto, que este ano deverá crescer apenas 6,6% contra os 9,7% inicialmente previstos. Direto vai ligar o Recife do Brasil a Cabo Verde a partir de junho próximo, indo a transportadora aérea de Cabo Verde, TACV, utilizar um Boeing 737-800 com capacidade para 174 passageiros nessa rota, noticiou a imprensa brasileira. A ligação entre o Recife, a capital do estado de Pernambuco, e a cidade da Praia, a capital de Cabo Verde, levará cerca de 3 horas e 20 minutos e este novo voo internacional servirá também como ligação imediata para Lisboa, Paris e Amsterdão. A TACV já voa para Fortaleza, capital do estado do Ceará, igualmente no nordeste do Brasil. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,55 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,4 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã é Rafael Sakaita Savimbi, o secretário nacional para a mobilização urbana do Partido da UNITA, ele próprio deputado da UNITA e filho de Jonas Savimbi.
Este espaço dedicado à saúde em que conversamos com a doutora Nidia Raman. E vamos falar de moda e saúde. Isto a propósito de muitas coisas que nós vimos na sociedade de hoje, na moda atual, que deixam algumas questões ou que levantam algumas questões sobre questões, sobre assuntos de saúde. Doutora Nidia, olá, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar a todos ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e dizer à Ana que, apesar de ter estado por aqui, eu não sei o que é que achou dessa nossa linda e maravilhosa cidade de Moçambique, em minha capital, que é Maputo.
Amigos ouvintes, eu de facto estive em Moçambique durante uma semana e, apesar de já ter estado lá várias vezes, sobretudo em Maputo, com algumas descidas de um pouco o estilo de vida dos maputenses, uma vez, doutora Nídia, que eu vi muitos buracos na rua que não vi, por exemplo, o ano passado. Mas, doutora Nídia, espero que isso não seja um motivo de problemas de saúde, não é? Porque as pessoas caem no buraco,
mas
torcem o pé.
Mas é um motivo de problema de moda, porque é mesmo que chegar aos buracos da rua e aos buracos de passeio.
Exatamente.
Que incomodam na saúde e na moda.
Exatamente, sobretudo quando se anda com aqueles saltos altos muito fininhos, e isso foi de facto o que nos deu a ideia de falar sobre moda e saúde. E porque nos últimos anos, doutora Nídia, a moda de facto é quase que anti-saúde. Primeiro, saltos altos, altíssimos, muito fininhos, parecem que são assim uns preguinhos. Depois, aquelas calças muito apertadas na cintura, curtas, não chegam à cintura muitas delas, cortam ali aqueles músculos todos, as pessoas andam dias afins, sempre assim vestidas, começa-se a ver assim, não uma barriguinha, mas duas barriguinhas, não é? Doutora Nídia, em termos como médica, há alguma coisa na moda que a preocupa?
Exatamente, Ana. Nós cada vez estamos mais subjetivos àquilo que é o vício da moda. O vício da moda já não tem critério, já não tem continente. O vício da moda tem a passagem de um continente para o outro e é uma febre. Eu não conheço um país que não esteja mesclado pela moda de todo o mundo. Eu não conheço um país onde não consiga olhar na rua e dizer assim, o padrão da moda aqui é este, mas quando eu olho para a esquerda vejo que afinal a pessoa está vestida como uma brasileira. E eu estou em Botswana, na capital. Depois vou para Quênia e digo assim, o padrão é esse, mas de repente eu... Portanto, existe uma mescla e isso quer dizer que nós estamos globalizando a moda. E a nossa globalidade da moda interfere, está a interferir com a saúde. Em primeiro lugar, está para mim a interferir porque as pessoas cada vez têm menos critério de escolha daquilo que podem ou devem vestir, cada vez menos têm critério de saber como estar em certos lugares, cada vez menos as pessoas não se deixam pôr aquilo que é roupa em cima. Cada vez mais, até ao as pernas das mulheres e tudo o resto, nós tapamos cada vez menos Portanto, a moda está aí e a pessoa fica suscetível, porque existem países frios, existem países quentes. Quando nós estamos num país quente, muitas vezes eu vi alguém num sol ardente de 38 graus com umas botas de cano até metade.
Mas como se costuma assim, dizer, doutora Nidê, é moda. Exatamente.
Com as botas, porque ela pôs uns calções e as botas vão com os calções. Mas ora, ali está num país onde está 38 graus e os fungos adoram aquela umidade do pezinho. Uhum. As botas estão muito quentes e devem incomodar bastante. Mas lá está a escrava da moda. E por falar nisso, a gente ultrapassa, vai para um país frio. E vê o quê? Lá está um vestido completamente desproporcional àquele clima. Está um frio, mas está alguém com vestido, porque tem que pôr aquele vestido. E aquele vestido é incompatível com o clima.
Sobretudo, doutora Nídia...
Eu começo pelo sofrimento, pela escravidão.
Doutora Nídia, sobretudo entre os nossos jovens, uma vez que eu vejo muitas crianças, incluindo, por exemplo, o meu filho, que vão para a escola de manga curta, que às vezes está um frio terrível e... Mas eles acham que aguentam tudo e mais alguma coisa. Eu costumo dizer, agora tudo bem, daqui a uns anos é que vais sofrer. Mas pronto, doutora Nidia, é moda, não é? Portanto, eles chegam à moda, vão de calçõezinhos quando estão 10 graus e que deve fazer rapar um friozinho naquelas pernas, doutora Nidia, e lá vai a saúde, não é? Pois as constipações, essas coisas todas.
E sem contar que quando se fica na moda existem padrões de moda que se ultrapassam porque... Por exemplo, os sapatos. Com certeza que nós já falámos inicialmente, os sapatos agora estão na moda, os preguinhos voltam, porque a moda rola. Que eu saiba, já se usou. Eu já estou a passar pela terceira vez aquilo que nós chamamos de bicos finos, não é? É a terceira vez que agora vai entrar na moda para mim. E eu acho que, na minha opinião, em algumas mulheres nunca saiu. Elas mantiveram o bico fino, mantiveram esse sapato. Mas eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, este sapato é incompatível com aquilo que a mulher faz hoje. Nós hoje temos trabalhos na qual temos que andar, temos que correr, temos que investir no esforço físico, não apenas aquela mulher que acorda e põe os sapatos e vai daqui para ali, a doméstica, e vai daqui para lá e depois vai um chá e depois... Portanto, nós hoje temos trabalho, as mulheres todas trabalham. Uhum. E cada vez mais nós temos que usar aquilo que nos é mais confortável, para nos movermos, para trabalharmos. E cada vez menos a moda nos proporciona isso e nos torna escravo. Eu sei que é uma das modas que eu propriamente uso são sapatos altos. E eu fiquei escrava disso, porque na medida do possível está na moda e eu preciso e gosto e estou. E então... Tudo isso desconforta e para a saúde, por exemplo, é para a coluna, para as pernas, ao fim do dia a gente usa, eu já não me aguento, porque realmente estou pendurada num par de bicos finos e lá está a coluna a vergar e é aquilo que menos a gente espera.
E não só, doutora Nídia, e não só, por exemplo, em cidades como em Maputo, com tantos buracos e com passeios que nem são passeios, são todos desnivelados, doutora Nídia, usar isso e andar depressa é estar a pedir uma queda, um entorce, partir um osso, doutora Nídia, todo esse para além do desconforto, não é?
Exatamente, Ana. Para além de todo o desconforto que isso dá e que não nos permite, em pleno tempo que nós trabalhamos, as mulheres hoje têm profissões iguais aos homens. E essas profissões requerem um estado. O homem está sempre com a roupa mais simples. E nós temos que, para além das calças, temos que meter uma blusa e um colete, e depois é algo para aqui, é algo para lá. Temos que levar horas e horas, porque no fundo somos escravos e temos que estar bem postos de uma certa forma, temos que usar... Enfim, dizer que é uma gestão e esta gestão, de certa forma, interfere na saúde. Até interfere nas relações. Eu vejo filhas e mães a discutirem por causa da roupa, já vi isso. Porque ela quer isso, porque ela... E a mãe diz que ela não pode usar. Jovens, adolescentes, porque tem que ser mais ponderada nos seus vestes. É complicado, principalmente nas miúdas, nas mulheres, porque a decência é uma coisa boa, sempre é muito boa. Existe tudo isso na moda.
Uhum.
E para dizer que cada vez mais eu gosto de moda, gosto daquilo que nós chamamos gente gira e bem vestida, mas sinceramente a moda está completamente desvairida, não só em termos de vestir, mas em termos de estar, a cor dos cabelos. Há dias olhei e vi alguém com um cabelo lilás.
Ei, por que não, doutora Nídia, está na moda?
O cabelo estava completamente lilás e eu fiquei a olhar e disse: trabalha, estuda ou estuda? O que fará essa mulher que tem o cabelo completamente lilás? Imagina. E depois vi alguém com uma polpa completamente esverdeada, parecia um autêntico papagaio.
Agora
imagine, no meio da cidade.
Doutora Nídia, todos os processos químicos porque passam um cabelo desse para ficar com uma cor antinatural.
Esverdeado.
Exatamente. E pronto, doutora Nídia, vamos deixar para a semana. Há aqui muita coisa sobre moda que nós podemos falar e que tem a ver diretamente com a saúde. Vamos então voltar. Até lá, amigos ouvintes, fiquem bem. E, doutora Nídia, passe bem também. Cuidado com os sapatos ao
Obrigada. Qual. Vai aqui o meu. Beijinho, beijinho.
Passagem agora para a música. Vamos ficar com John Legend, All of Me.
Out your smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your
Foi John Legend em All of Me. Passamos para o resumo das notícias desta quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2015. Informações veiculadas pela imprensa indicam que o militante encapuçado do Estado Islâmico à altura da decapitação de reféns foi identificado. As informações indicam que o carrasco é Mohamed Mwazi, um indivíduo expressando-se no inglês londrino e conhecido por Jihadi John. A Rússia advertiu os países ocidentais acerca da aplicação de mais sanções, dizendo que as ameaças demonstram que o Ocidente se opõe a fazer vingar as tréguas no leste da Ucrânia. Tanto os Estados Unidos como alguns líderes europeus ameaçaram impor sanções mais duras a Moscovo se a Rússia não deixar de apoiar os separatistas pró-russos. Um bombista suicida talibã embateu a sua viatura contra uma coluna da embaixada turca na capital afegã, provocando a morte de pelo menos duas pessoas. O sector militar turco indicou que o ataque visou a viatura que transportava a equipa de segurança do enviado turco Ismail Aramaz. A União Africana manifestou preocupação com a divulgação de um relatório dos Serviços de Inteligência da África do Sul, que revelou a existência de um plano para assassinar em 2012 a presidente da Comissão de Lamine Azuna. O relatório faz parte de um grupo de telegramas secretos que foram revelados pela cadeia televisiva Al Jazeera e o jornal inglês Guardian. Na Somália, fontes de segurança indicaram que várias granadas de morteiro atingiram o Palácio Presidencial, em Mogadishu, num ataque reivindicado pelo grupo militante Al-Shabaab. A Shabaab, por seu lado, reivindicava que várias granadas tinham atingido o interior do complexo, desconhecendo se o ataque causou baixas. O mesmo grupo foi responsável por um ataque bombista contra um hotel em Mogadishu, que causou a morte de pelo menos 25 pessoas, incluindo dois responsáveis governamentais, e que provocou na altura ferimentos no vice-primeiro-ministro. Al-Shabaab tem atacado repetidamente alvos governamentais e civis na Somália nos últimos anos. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Elementos da comunidade da Síria cristã no nordeste da Síria, possivelmente cerca de 200 pessoas, foram capturadas em incursões a uma série de aldeias próximas de Tamra, na província de Asaqé. Os cativos incluem mulheres, crianças, padres e idosos. Centenas de outros civis permanecem retidos nas aldeias rodeadas por combatentes da ISIL, continuando os confrontos entre a ISIL e as forças locais que defendem as comunidades. A ISIL incendiou e destruiu casas e igrejas e a violência deslocou mais de 3 mil pessoas. Os Estados Unidos exigem a libertação imediata e incondicional dos civis feitos cativos e de todos quantos estão detidos pela ISIL. Os últimos alvos da ISIL são mais um exemplo do tratamento brutal e desumano de todos os que discordam da sua crença. A ISIL continua a exercer o seu mal sobre inocentes de todos os credos. A maioria das suas vítimas têm sido muçulmanos. Pessoas de todos os credos e muitos dirigentes religiosos através da região são unânimes na condenação do barbarismo da ISIL, incluindo as execuções em massa, a violação, a escravatura sexual, a flagelação, o apedrejamento, a crucifixão, a tortura e os assassinatos públicos de reféns. A ISIL tem forçado os cristãos que vivem no seu território a converterem-se ao Islão, a pagar um resgate religioso ou a enfrentar a morte. Tristemente, a população síria não está apenas ameaçada pela brutalidade da ISIL, como ainda continua a campanha de terror do presidente Bashar al-Assad. O regime intensificou recentemente os ataques aéreos e com barris contra Alepo e continua a cercar os subúrbios de Damasco, da parte leste de Ghouta e de Duma, cortando a ajuda humanitária daqueles que necessitam. A Comissão de Inquérito das Nações Unidas reafirmou o deteriorar da situação, salientando que o povo sírio continua a sofrer com os ataques aéreos do regime de Assad, a detenção arbitrária, a tortura, a violência sexual e o assassinato. Tal como a ISIL, o regime de Assad demonstra o completo desrespeito pela vida humana através de tais crimes. Num esforço para acabar com estes horrores, os Estados Unidos permanecem comprometidos em liderar a coligação internacional para derrotar a ISIL e a trabalhar no sentido de uma solução política negociada para acabar com o derramamento de sangue e assegurar um futuro de liberdade, justiça e dignidade para todos os sírios. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Podem ir à nossa página na internet em voeuaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. A emissão desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015, chega agora ao seu fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos de todos. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.